Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando e a notícia já desse sábado, a mais importante aqui para o futebol brasileiro, foi a cirurgia realizada no atleta Neymar, no pé direito dele, num hospital em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o jogador fez uma cirurgia para corrigir uma fratura no quinto metatarso. Ele sofreu essa fratura quando ele pisou em falso durante um jogo do time do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha, que o Paris Saint-Germain venceu por 3-0. E teve toda uma confusão que eu já explico. Mas a cirurgia em si durou 1h15, foi feita pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Colocou um parafuso no pé do jogador para poder fixar uma fratura que tem no quinto metatarso do pé direito dele. O Neymar deve receber alta nesse domingo de manhã, e aí depois de 2 ou 3 semanas é que eles vão poder saber com mais exatidão o que vai ser feito com ele em termos de recuperação. Em princípio, de acordo com o Dr. Lasmar, o Neymar vai voltar no meio de maio, considerando que a Copa do Mundo vem logo na sequência, né? Mas a ideia é de que, na pior hipótese, no meio de maio, na metade do mês de maio, ele já estaria pronto para voltar aos campos para jogar. Nesse período, eles vão fazer um estudo, vão lá desenhar bonitinho. O Neymar volta a treinar daqui a pouco, mas aí ele não treina usando o pé direito. Vai treinar com máquina, vai fortalecer a musculatura, vai fazer um trabalho eventualmente até de velocidade com bicicleta e tudo, mas depois, quando o pé, a fratura estiver consolidada, aí sim eles vão poder determinar a sequência de trabalho de treinamento. A princípio, o Paris Saint-Germain começou, a contusão foi no fim de semana passado. Na segunda-feira, o Paris Saint-Germain saiu através do técnico dizendo que o Neymar não precisaria passar por cirurgia, que os exames tinham detectado uma fissura e não uma fratura, e que com isso o Neymar não precisaria passar por uma cirurgia. Se bobeasse, até podia jogar nessa próxima terça-feira a partida do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid na volta das oitavas de final da Copa da Liga dos Campeões da Europa. No primeiro jogo, o time do Real Madrid venceu lá na Espanha o time do Paris Saint-Germain por 2-0. Agora o time do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes precisa dar a reviravolta aí. Vencer pelo menos por uma diferença de 2 gols, sem tomar gol, né? Para poder garantir sua classificação e passar para frente na Liga dos Campeões, que inclusive já deixou de ser um torneio em que o Neymar vai jogar. O que é uma para os investidores do Paris Saint-Germain, que pagaram uma nota para ele estar lá, ficaram até chateados, a coisa não andou bem para esse lado. O que irritou, inclusive, o pessoal do Paris Saint-Germain só na segunda-feira foi que começaram a vir notícias do Brasil de que o Neymar ia operar e não fazer uma recuperação, vamos dizer assim, ortodoxa, né? Aquela que ia deixar a fissura colar sozinha, sem esperar e tal. Na verdade, já tinham decidido que ele ia fazer a cirurgia, e quem já tinham decidido? CBF e a família do Neymar. Paris Saint-Germain não gostou muito, mas se curvou, porque depois se constatou em mais exames de imagem que ele não tinha uma fissura, ele tinha uma fratura. E aí perdeu a razão. Enquanto isso, o Neymar, que gosta de brincar com o perigo e que sabe que lá em Paris a imprensa francesa está sentando o pau nele por causa desse desentendimentozinho aí com o Paris Saint-Germain, de que vai operar onde, não vai, se vai operar ou se não vai, ele pega e mete uma foto dele de sexta-feira, ele no hospital sentado numa cadeira de roda, e a namorada dele, atriz, né, uma atriz de novela aqui, sentou no colo do menino. Não foi fácil. Tá lá a foto, lá o pessoal já nas redes sociais deitou e rolou com essa história. E, enfim, né? O Neymar continua se divertindo nessa santa vida enquanto ele pode. Aqui no Brasil, a atenção do meio de semana ficou voltada entre esse caso do Neymar e a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, que não reservou grandes alegrias para os times brasileiros, porque, na verdade, praticamente não, só o Palmeiras venceu. No grupo A, o time do Grêmio jogou contra o Defensor do Uruguai no Uruguai, saiu na frente ganhando por 1-0, mas acabou cedendo empate, ficou em 1-1, o Grêmio está em segundo lugar no seu grupo, Cerro Porteño do Paraguai lidera com 3 pontos, porque venceu o Monagas por 1-0, Monagas da Venezuela. Depois nós tivemos, entre outros, outro jogo com times brasileiros, aí valendo pelo grupo D, e o Flamengo recebeu o time do River Plate no estádio Nilton Santos, que não é o Maracanã, não é o campo do Flamengo. O Flamengo está punido, ele não pode pôr, inclusive, torcida. O estádio ficou vazio, sem torcida, por causa de uma punição, por causa da final, da briga da torcida no final da Copa Sul-Americana, e o Flamengo empatou com o River em 1-1. Chegou a sair na frente, depois o River empatou, depois fez 2-1 e o River empatou. E teve uma ajudinha do juiz, porque no segundo gol, o jogador do River que fez o segundo gol estava impedido e o juiz não deu nada. Com isso, o Flamengo e o River Plate ficam em primeiro, cada um com 1 ponto, mas o Emelec do Equador e o Santa Fé da Colômbia ainda não se enfrentaram. Quer dizer, se enfrentaram também, empataram o jogo, tá todo mundo ali no rolo nesse grupo. Né? No grupo E, onde nós temos o Vasco e o Cruzeiro, a coisa ficou feia. O time do Vasco venceu a Universidade do Chile, conseguiu uma vantagem, e o Cruzeiro foi lá para a Argentina enfrentar o Racing no El Cilindro e perdeu por 4-2. Foi um jogaço, mas o Grêmio não foi bem. Pelo grupo F, o Santos foi derrotado pelo Real Garcilaso do Peru por 2-0, e o Real Garcilaso inclusive lidera o grupo. O Estudiantes vem em segundo com 1 ponto, o Nacional do Uruguai também com 1 ponto, o Santos está na lanterna com 0 pontos. O Santos só volta a jogar na próxima quinta-feira, daqui 2 semanas, vai receber em casa o Nacional do Uruguai para tentar melhorar sua posição. O Corinthians enfrentou o time do Milionários de Bogotá, foi jogar lá na Colômbia, arrancou um empate 0-0, jogo sem chance nenhuma, mas tudo bem, começou bem, conseguiu seu pontinho fora de casa. O Palmeiras, de todos os times brasileiros, foi o que se deu melhor, como eu disse. Ele derrotou a equipe do Júnior Barranquilla por 3-0, 2 gols do volante Bruno Henrique, mas o Palmeiras teve a facilidade de, logo no começo do primeiro tempo, começar a jogar com um jogador a mais, porque o time, um zagueiro da equipe do Júnior Barranquilla resolveu praticamente arrancar o pescoço do Bruno Henrique, voou com o pé como se fosse um golpe de Muay Thai, e aí foi expulso, e o Palmeiras, com 1 a mais, se deu bem, levou e foi até o fim, né? E vamos que vamos. Falei do Neymar, falei da operação do Neymar, e não falei que o técnico Tite, em função do problema do Neymar e também do Fernandinho, que está contundido, adiou a convocação da seleção, que era para ter sido feita nessa semana, para a semana que vem, no dia 12, para ver quem ele vai levar para os jogos amistosos contra a equipe da Rússia, em Moscou, e contra a equipe da Alemanha, em Berlim, os 2 últimos amistosos tops, antes do Brasil já se reunir para treinar para a Copa do Mundo. Quem já está se preparando também é a Confederação Brasileira de Futebol. Já reservou o espaço que vai se chamar Casa Brasil, perto do Kremlin, uma antiga cervejaria de 3 mil metros quadrados, e lá vai ser abrigado essa Casa Brasil, um lugar com uma montagem no espaço que vai ter ações e promoções de turismo do país, vai divulgar coisas culturais, esportivos e tal. O custo, R$18 milhões. A expectativa dos organizadores é de que a Casa do Brasil receba cerca de 150 mil pessoas durante os 30 dias do Mundial, que começa dia 14 de junho e vão até 15 de julho. E a ideia é que 90% dessas pessoas sejam estrangeiras, não sejam brasileiros, que vão visitar essa iniciativa. O Ministério da Cultura meteu dinheiro na história, investiu 3 milhões junto da CBF, e a ideia é ter um projeto brasileiro bonitinho, que é para levar para a Copa do Mundo. De resto, moçada, temos os campeonatos estaduais ainda rolando, vai demorar para ter definição. Temos clássico neste domingo em São Paulo, clássico bacana entre a equipe do Corinthians e a equipe do Santos. O Santos, inclusive, tentando se recuperar da derrota, né, contra o Garcilaso. Estão caminhando para se ver aí o que vai acontecer nos campeonatos estaduais, mas é bem começo. O grande assunto ainda é mesmo o Neymar. E apenas completando, nesse sábado nós tivemos também um clássico no Rio de Janeiro. O Flamengo enfrentou o Botafogo já pelo segundo turno, e o zagueiro Rodolfo fez um gol de cabeça que definiu, logo aos 3 minutos de jogo, definiu o placar. A vitória foi do Flamengo por 1-0. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.